Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês neste primeiro dia útil do ano e nós vamos focar os problemas e soluções lá no estado do Paraná, que é, como a gente bem conhece, o estado verde da União, onde a agricultura é fundamental, não só para os paranaenses, como para todo o Brasil e, por que não dizer, para o mundo. Nesse instante, aqui o nosso destaque está mostrando perdas cruciais, dramáticas para as lavouras de soja no estado do Paraná. De outro lado, nós temos boas informações com a posse do novo governo no estado do Paraná, onde assume a Secretaria da Agricultura o Dr. Norberto Ortigara, já conhecido dos paranaenses, que tem uma missão: fazer uma verdadeira revolução modernizante na agricultura do Paraná. Está conosco na linha, portanto, o Dr. Norberto Ortigara, a quem a gente cumprimenta e, né, também o felicita pelo novo cargo. Dr. Norberto, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Minha saudação a você, João Batista, e os ouvintes do Notícias Agrícolas. Dizer que é um prazer falar com vocês. É um prazer também para mim retornar à casa onde passei 40 anos, dos quais 7 anos, 3 meses e 6 dias no honroso cargo de secretário da Agricultura do Paraná. Começamos um novo governo ontem e começamos com uma notícia lamentavelmente ruim, né? Porque todos nós acompanhamos aí o problema sério ocorrido no mês de dezembro, altíssimas temperaturas, temperatura de solo super elevada, que levou aí a perda, seguramente perdas importantes das nossas lavouras, especialmente da soja, que a gente gostaria de alcançar um recorde de produção, passando aí a safra acima de 19 milhões e 100 mil, 19.200, que a gente imaginava, certamente teremos uma perda considerável. Há quem fale 20, 30% no Paraná, mas assim, nós não temos concretamente avaliação de campo ainda. Eu cheguei ontem, embora como estudioso sempre estivesse acompanhando, a gente tem notícias aí de diversas fontes que dão aí, de fato, um nível de perdas bastante considerável. Como eu venho dessa área desde 1978, eu sempre peço prudência, né, nessas avaliações, porque é melhor esperar um pouquinho mais, acertar o nível de perda para o mercado entender perfeitamente o que está se passando, do que dar um chute calculado e depois ter que voltar atrás, João Batista. Então, assim, temos perda, sim, elas são reconhecidas. Vamos empenhar agora nosso esforço, tanto da Emater quanto do DERAL, Departamento de Economia Rural, especialmente esse último, nessa próxima semana de avaliação, para a gente dimensionar e dar plena transparência aos mercados mundiais, mercado brasileiro, para que o preço encontre o patamar adequado. Sim, acho que tanto aqui quanto Mato Grosso do Sul, Tocantins, parte do Rio Grande, parte de Santa Catarina, Mato Grosso, nós temos perdas que são reconhecidas e imagino que aqui ela seja num nível elevado, porque foi um mês de temperaturas absolutamente atípicas. Em algumas partes do Brasil, geada em dezembro, temperaturas muito baixas, mas especialmente temperaturas super elevadas, temperaturas de solo acima de 50, 55 graus, o que acabou aí provocando estorricamento, secagem, baixo crescimento, pouca vagem, enchimento de grão deficiente em muitas lavouras de soja aqui no estado do Paraná.
A gente entende a sua preocupação, porque o que nós temos de mais importante nas nossas vidas é a credibilidade. E,
correto,
por parte do secretário da Agricultura do estado tão importante quanto o Paraná, a gente não esperava outro posicionamento. Agora, certamente, os agricultores do Paraná estão se perguntando o que se pode fazer diante disso. Porque entra ano, sai ano, eu tive em anos de safras excepcionais no Paraná, de dar gosto de ver. Este ano nós temos a missão de percorrer o Paraná e estou triste só de saber que vou para uma região dessas de perdas. Alguma coisa na prática que se possa fazer pelo agricultor nesse sentido, doutor Norberto?
Bom, quando eu assumi a primeira vez a agricultura lá em 2011, nós procuramos dar força àquilo que no Brasil era ainda incipiente, que é estabelecer uma cultura um pouco mais ampla de seguro rural, né, no Brasil, né? Lamentavelmente andou pouco em alguns estados. Aqui a gente conseguiu diversificar isso, a gente conseguiu ampliar o nível de participação do Estado com recursos de apenas 3 culturas para cerca de 29 atividades, colocamos dinheiro todos os anos, né? É uma forma de minimamente cooperar para que, ao longo do tempo, o seguro se torne um produto barato e todo mundo faça para proteger a sua renda, o seu patrimônio. No curto prazo, lamentavelmente, nada a fazer, né? É absorver as perdas, botar a mão no trabalho, replanejar, sim, tentar fazer uma segunda safra boa, se o clima ajudar, de milho safrinha, que tem uma tendência aí já de crescimento de área, felizmente, né? Já tivemos um crescimento de área de plantio de milho na safra de primavera, o que para o modelo agrícola é absolutamente desejável, né? Temos aí mais milho, nunca plantamos milho tão pouco na safra de primavera quanto em 2017, um ano, em 18, foi um plantio pequeno, 17, plantio de 17, colheita de 18, a menor área dos últimos 40, 50 anos na safra de primavera, e o modelo fica desequilibrado. Então, tivemos um crescimento de área de milho na primavera, em torno de 6%, vamos ter um novo incremento, possivelmente, aí já de 4% dimensionado para a segunda safra, que é uma safra grande, mas no curto prazo não tem muito o que fazer, não. É torcer para que se restabeleçam as melhores condições climáticas, temperaturas um pouco mais amenas, regime de chuvas um pouco mais adequado, para que as coisas onde não foi afetado possa ter ainda uma produção exuberante, onde se possa estabelecer uma segunda safra já no fim do mês agora, com qualidade, esperando obter boas produtividades.
Bom, doutor Norberto, só fazer um caco aqui antes da gente seguir com a nossa pauta, porque o senhor é uma pessoa muito moderna e tem aí uma proposta modernizante para o estado do Paraná. Nesse caso aí do seguro, é normal só se falar em seguro de produto, né? E a gente batalha há muito tempo aqui pelo seguro de preço, fazer hedge, fazer opções a futuro. Espero que essas dicas minhas aqui estejam aí nas suas propostas, doutor Norberto.
Com certeza. Pena que os estados, à exceção honrosa de São Paulo, né? Os estados todos são sempre com o pires na mão, né? Porque há uma grande concentração de recursos na União Federal e os estados que poderiam, de alguma forma, concorrer com políticas um pouco mais complementares, agressivas, têm muitas restrições. Mas, assim, é desejável o seguro de renda, o seguro de preço, o seguro, enfim, o RED, a proteção do preço, né? A venda futuro, o casamento das coisas, assim. Nós, o Brasil, certamente, como grande jogador no mundo do alimento, vai um dia ainda acordar e fazer essas coisas que a América já faz, por exemplo, há muitas décadas, né?
Deixa eu só lembrar aos nossos amigos telespectadores do Notícias Agrícolas que nós estamos ao vivo com o novo secretário da Agricultura do Estado do Paraná, o doutor Norberto Ortigara, que está numa chamada lufa-lufa lá no seu escritório, né, tentando encontrar as gavetas, né, retomar as gavetas, porque, na verdade, a transmissão de cargo vai ser amanhã. Então, quem quiser mandar perguntas para o doutor Norberto, é só usar o nosso Fala Produtor aí, o nosso pergunta para o doutor Norberto, enquanto ele estiver no ar, evidentemente. Bom, doutor Norberto, vamos aí à sua tarefa, que vai ser, vamos dizer assim, a partir de amanhã com a transmissão de cargo. Pelo que eu estou sabendo, por iniciativa do governador Ratinho, o senhor está incumbido de fazer uma verdadeira revolução modernizante no estado do Paraná. O que vem a ser isso, doutor Norberto?
Bom, a exemplo do Brasil, acho que todos nós estamos cansados de pagar muito imposto e ter pouco retorno na forma de serviços ou investimento. Esse é o quadro geral do Brasil, né? Poucas exceções aqui e acolá. Desde o início da campanha, em abril, pré-campanha, nós vimos anunciando que o esforço seria para reduzir o tamanho do Estado, consumir menos recursos para alimentar o próprio Estado e apartar dinheiro, fazer sobrar dinheiro para devolver mais para a sociedade na forma de investimentos, seja serviço, seja infraestrutura. E essa foi uma tese vitoriosa. Eu participei ativamente da campanha do Ratinho Júnior, coordenei a sua campanha e essa foi uma tese vitoriosa. E nós já implementamos uma parte da mudança. De 28 secretarias de Estado, nós já reduzimos para 15 aqui no Estado do Paraná. Tentando criar um ambiente mais favorável de governança, de decisão mais qualificada, de interlocução maior com o governador. É muito órgão para discutir assunto, às vezes superpostos, com políticas paralelas, e nós chegamos à conclusão de que era necessário o que caiu no gosto da população. A mesma coisa vai ser feito no nível de autarquia, serviço social autônomos ou outros arranjos aí organizacionais que nós temos. Nós pretendemos aqui no Paraná submeter à sociedade para uma avaliação qualificada e para implementação aí um esforço de unificação de planejamento, de pesquisa, de assistência técnica, de produção de orgânico, agroecologia e de engenharia rural. Nós pretendemos de quatro entes públicos fazer um único órgão, né, para melhorar o nível de governo. Vai esquecer da pesquisa? Não. Vai esquecer da assistência, da orientação técnica? Muito pelo contrário, tem que potencializar. É, inclusive, uma forma que eu encontrei de prover pessoal, né, sem gastar mais para a nossa pesquisa, para o nosso IAPAR. Enfim, então nós estamos propondo aqui uma discussão séria, profunda, consequente, com consultoria qualificada para nos ajudar a pensar melhor, de melhorar o nível de planejamento e de intervenção do Estado no ambiente rural. Nós queremos criar aqui uma grande entidade que vai cuidar das questões naquilo que compete ao governo de desenvolvimento rural. E, portanto, estamos pensando, sim, em unir quatro órgãos. A mesma coisa está sendo pensada no nível da questão ambiental, né? Hoje nós temos três autarquias e temos a Secretaria de Estado. Nós pensamos também em construir apenas uma unidade operacional, um único braço, né, que possa a campo estar em contato direto com o cidadão, com as empresas, com os agricultores, enfim, para que leve a consequência. Não é muito menos do que só reduzir o número de órgãos, né, que já é um passo importante, provoca uma redução de custos, sim, você reduz o nível de diretorias, o nível de chefe de gabinete, o nível de presidência, unifica tratamento de pessoal, de financeiro, de serviços meio. Mas o que é mais importante que tudo isso é você acaba ampliando o nível de planejamento para que a intervenção seja cada vez mais qualificada.
É porque a gente está entendendo aqui que os senhores vão unir o IAPAR, a Emater, o CODAPAR e o CPRA.
E o CPRA. Essa é a proposta que está colocada assim, com firmeza, né, que vamos, obviamente, chancelar isso com o que fala modernamente os stakeholders, aí, com os nossos parceiros, né, do setor privado, do setor público, né, que a gente quer fazer uma interlocução bastante profunda, mas direcionando para isso, né? Para que seja uma coisa bastante consequente e não apenas passar a vassoura nova em coisas antigas. Pelo contrário, a gente busca eficiência, né? Busca resultado, busca entregar mais para quem precisa. Esse é um desafio, sempre, né? E não apenas reduzir o tamanho do Estado. Foi um simples capricho nosso.
Sim, doutor Norberto, nos chega, claro, reclamações e apreensões com essas medidas. Por exemplo, dizem que vocês vão extinguir o IAPAR.
Mentira, já corta no barato, mentira, já ouvi esse papo, nada. Essa é uma coisa assim, é que o IAPAR é o único órgão, exceto as universidades, cuja sede é fora de Curitiba, né? Foi uma conquista histórica, eu sei disso, eu não sou bobo, em 72, todo o movimento de criação de uma unidade de pesquisa, que depois se espalhou pelo estado inteiro, com seus polos, com as suas estações de pesquisa. Não vai fechar nada em Londrina. Pelo contrário, vai ser fortalecida. Nossa ideia é ter duas pessoas no comando de Londrina lá, tocando o barco, tocando a vida. Eu preciso colocar gente na pesquisa agrícola. E se for apenas esperar pela capacidade do Estado investir em pessoal, o IAPAR não terá gente. Então, a gente vai fazer um novo PDV na Emater, um novo incentivo à admissão, e eu quero e vou contratar pesquisadores para prover o IAPAR, porque se continuar nesse ritmo assim, o último que sair, apaga a luz, entrega a chave. Lamentavelmente, os setores importantes, laboratórios de pesquisa, hoje são tocados por aposentados com bolsistas FINEP e CNPq. Então, assim, não tem como você continuar nesse ritmo. Todos nós sofremos da incapacidade de aumentar o gasto público em pessoal, porque todos os estados praticamente estão no seu limite. E então não posso mais passar 4, 8 anos sem renovar, oxigenar, botar sangue novo na pesquisa. Uma das formas que a gente encontrou foi isso, né? É prover. Londrina não perde nada, a região não perde nada, pelo contrário, eu aposto que vai ganhar. Claro que me dói na alma ter que matar duas marcas antigas, né, Iapara e Maté, né? Mas isso a gente pode manter na submarca, como no braço de pesquisa, é uma coisa a ser construída, assim, não tem nada que fechar Londrina, não, pelo contrário, viu?
Tá, mas ainda outra preocupação, o senhor já explicou, mas está implícito no que o senhor disse, mas a pergunta objetiva é, haverá demissões?
Não, pelo contrário, uhum. Haverá nomeações de gente para pesquisa, né? Uhum. Eu tenho ainda um quadro importante de seletista na Emater, e tem um quadro importante seletista na Cotapar. Ambos passaram por incentivo à demissão. E eu consegui, por exemplo, em 2016, 2017, parte de 2018, prover a Emater de pessoal, por exemplo, renovar depois de muitas décadas, né? Então entrou gente nova que está fazendo a diferença já. A mesma coisa vai ser feita. Ninguém será demitido, né? Sairá quem quiser sair, aqueles que são incentivados por força de um incentivo à demissão por parte de quem for seletista. E óbvio que só farei isso se eu conseguir trazer gente para substituir essas pessoas, para trazer sangue novo, para formar um novo lote, um novo time, para render daqui a pouco, né, para fazer o efeito que a gente espera sempre.
Muito bom. Agora, enfim, como última pergunta, doutor Norberto, o produtor está nos ouvindo querendo saber, na prática, o que vai acontecer com a vida dele. Como é que a extensão vai chegar? Como é que os novos pesquisadores... O que significa tudo isso na prática?
Ô, João, o Censo mostrou aí que tem muita gente no Paraná e no Brasil afora que ninguém dá bola, que ninguém atende, né? Que ninguém chega na porta e diz, olha, se fizer diferente vai ser melhor tua vida, você vai ter mais resultado, vai ser mais competente, mais competitivo, vai ser mais produtivo. E nós precisamos chegar nessa gente. Eu tenho que chegar em pobreza rural, que nós temos no Paraná, bolsões importantes, que algum desafio faz essas pessoas se tornarem agricultores um pouco mais competentes. Eu tenho desafios tecnológicos, eu tenho que modernizar, eu tenho que implementar a internet das coisas, os sensores, os drones, as modernas tecnologias, a agricultura de precisão em outras regiões do Paraná para se tornar. Eu tenho que fazer um manejo adequado do solo e água, especialmente no arenito, eu tenho que fazer um monte de coisa. E a gente quer fazer, a gente tem clareza quanto a isso. Eu preciso usar com parcimônia os pesticidas, fazer uma agricultura um pouco mais sustentável, menos cara, né? Tanto do ponto de vista da saúde humana, saúde ambiental, mas saúde do bolso do agricultor. Então nós temos desafios enormes pela frente, né? Eu tenho quase 300 pequenas cooperativas que eu preciso qualificar, essas cooperativas gerencialmente, tecnicamente, capital social, capital humano, né? Para que se potencialize, como foi lá atrás a Cevalha, a Coamo, a Copacol, a Lari, todas as outras que nós ajudamos na década de 70 e 80 e hoje são mega empresas e que dão resultados. Então nós temos desafios em todas as frentes. É esse o esforço que o Ratinho está dizendo. Por quê, João? Na campanha ele sempre diz assim, olha, eu tenho quatro prioridades. Educação, por óbvio, saúde, segurança e infraestrutura. Pô, eu dobro de tamanho o meu agro a cada 10 anos, 12 anos, e as estradas são as mesmas do tempo antes do João Figueiredo, né? Lá atrás, né? E a minha vocação paranaense é agro. O que que sou bom? Sou bom em agro, então nós vamos potencializar isso. Então, respondendo a sua pergunta, vamos chegar com mais força no meio rural, né? Temos as cooperativas que fazem um belo papel de assistência técnica aos seus cooperados, temos empresas de planejamento importantes, temos o Senar, temos o Sescop, mas temos uma parcela que é grandiosa que ninguém atende, que ninguém dá pelota. Então nós vamos chegar com mais força nesses para potencializar ainda mais o nosso estado, fazer uma indústria mais transformadora, pequena, grande indústria, enfim, esse é o nosso desafio.
Tá. Para nós, doutor Norberto, aqui do Notícias Agrícolas, é como uma verdadeira música para os nossos ouvidos, ouvir seus planos, seus objetivos. Para encerrar, a gente costuma deixar um espaço para o entrevistado se comunicar com os nossos telespectadores. O que, que o senhor gostaria de dizer para os agricultores do Paraná nesse instante final, doutor Norberto?
Bem objetivo, um ótimo 2019 a todos, muito trabalho. Estamos vivendo um novo tempo no Brasil, acho que vamos ter perspectiva de atração de investimentos e que venham daqui ou de fora grandes investimentos no agro, né? Nós precisamos abocanhar uma fatia maior do mercado mundial de alimentos. se nós formos competentes, faremos isso. E dizer que o governo do Paraná, e na agricultura sob meu comando, né, com a força do nosso governador, Carlos Massa Gatinho Júnior, nós vamos dar todo o apoio para quem produz e todo o respeito a quem produz. Conte conosco, um forte abraço e fique com Deus.
Muito obrigado, doutor Norberto Otigara, secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná. Chegaram perguntas, mas infelizmente chegaram no momento que nós estávamos despedindo o doutor Norberto. Vamos enviar essa pergunta para o seu gabinete.
Pode mandar que a gente responde.
Muito bem. Então, o doutor Norberto ouviu o que nós dissemos. Vamos mandar as perguntas lá para Curitiba. Obrigado, doutor Norberto. Vamos em frente.
Ok, um abraço.
Muito bem. Voltamos daqui a pouco com mais informações aqui do Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. E vamos em frente. Até mais.